desse assunto que não é muito comum no nosso dia a dia, para que ele possa ser mais entendido e compreendido. Eu vou conversar agora com o professor doutor Alisson Christian Giacomelli, da Universidade de Passo Fundo, que vai nos falar um pouquinho a respeito desse projeto que a Universidade de Passo Fundo tem relacionado a esse assunto aí voltado ao espaço. E aí, professor doutor Alisson, prazer conversar contigo, bom dia!
Bom dia, tudo bem?
Tudo certo contigo?
Tudo certo, tudo bem.
Muito bem. Então nos conte, professor, que projeto é esse que a Universidade de Passo Fundo está desenvolvendo?
Na verdade, assim, a gente tem aqui na UPF já faz alguns anos um projeto relacionado, né, ao ensino de astronomia, enfim, que é vinculado ao curso de física aqui da UPF. E a gente já vem fazendo atividades, né, junto com esse projeto há muitos anos. A gente tem alguns telescópios, temos 3 telescópios aqui na UPF, e a gente faz observações, palestras, oficinas na comunidade de forma geral. Agora, esse ano, especialmente, a gente está com um projeto onde a gente está com um planetário móvel, um planetário de cúpula, que a gente está integrando, né, um projeto chamado Planetários do Sul, que envolve, né, a UPF, outras universidades comunitárias e públicas do estado. Então esse planetário ele vai ficar na UPF até outubro, ele já está conosco aqui, ele fica de agosto a outubro, e durante esse período a gente vai estar atendendo as escolas, a comunidade de forma geral, para fazer sessões no planetário.
Aí as pessoas podem marcar um horário e ir aí para conhecer. É uma oportunidade interessante, única e que não é muito comum na rotina do dia a dia. Então é um projeto bem legal. Como é que está a aceitação desse projeto, professor Alisson?
Na verdade está tendo já bastante procura, está uma aceitação muito boa. Na região aqui a gente não tem nenhum planetário, o planetário mais próximo é na região metropolitana, em Porto Alegre, a gente tem um planetário fixo, né?
Sim.
Então é uma coisa diferente, né? Que é uma ótima oportunidade para as pessoas poderem ter essa experiência. Então a gente está tendo uma procura bem grande, né? De escolas, principalmente, agendando visitas.
Escolas de Lagoa Vermelha também interessadas e agendando visitas, professor?
Sim, escolas de Lagoa Vermelha também. A gente tem uma escola estadual, que é o Kennedy, que já tem um horário agendado com nós aqui. A gente está organizando para trazer a escola Seclea também, que inclusive é uma escola que eu atuo aí em Lagoa Vermelha também, dou aula aí faz alguns anos também no Seclea. Então a gente também está tendo uma procura, é de toda a região, né?
Sim.
De Lagoa Vermelha também.
Inclusive com a escola Seclea aqui em Lagoa Vermelha, são feitas durante o ano algumas atividades de observação durante a noite aqui na escola, não é mesmo, professor?
Sim, exato. A gente tem feito aí com... Como eu mencionei, né, a gente tem uma parceria de alguns anos já, né, e a gente leva aí para Lagoa Vermelha os telescópios e faz algumas observações. Praticamente, acho que uma vez por ano a gente tenta fazer uma atividade desse tipo, assim, para estar fazendo essa relação também com o município e com as escolas aí de Lagoa Vermelha, né.
O que o senhor colocaria como principais curiosidades desse projeto aí para quem está nos ouvindo e daqui a pouco desperte aí o interesse de levar uma turma da sua escola para poder conhecer ou até mesmo ir até Passo Fundo para conhecer, professor?
Eu acho que assim, ó, na verdade a gente tem inúmeros tipos de sessões, a gente discute um monte de coisas ali com os alunos. Eu acho que, na verdade, como tu mencionaste antes, né, a questão da reentrada, né, do estágio ali do foguete russo, que chamou a atenção de todo mundo. Então a gente tem frequentemente fenômenos que estão relacionados à astronomia e que despertam a curiosidade, o interesse, a imaginação. Algumas pessoas até vão além, né, começam a pensar, ah, mas o que é isso? Será que estamos sendo atacados, é alienígena, é alguma coisa assim, tu entende?
Sim.
Por mais que muitas vezes esteja a primeira ideia esteja equivocada, né? Mas é algo que desperta, né, a imaginação, a curiosidade. Então, eu acho que a astronomia em si, ela é algo que desperta bastante a curiosidade. Desde a gente entender por que acontecem as fases da Lua, um eclipse, que é um fenômeno bem interessante de se observar no céu, até esses fenômenos que acontecem, né? Como agora... aconteceu na semana passada, que geram bastante comentário, interesse, né, curiosidade das pessoas.
Com certeza. E tudo que é do espaço, tudo que não é palpável ou que traz alguma certeza para as pessoas, acabam repercutindo das mais variadas formas e possibilidades. Esse fato que aconteceu, professor, quinta-feira, de que muitas pessoas acabaram observando, filmando e tal, como é que isso acontece? Nos explique, professor, como é que foi possível ver daquela forma, por que que acontece daquela forma quando esse tipo de situação é visível aí para as pessoas?
É, na verdade, ali foi uma entrada de lixo espacial, né? Lixo espacial, a gente tem toneladas hoje em dia de lixo espacial orbitando o planeta. Na verdade, o que é lixo espacial? É qualquer coisa que está lá, né? Que o ser humano colocou lá e não está mais em uso. Satélites que não estão em uso, estágios de foguetes e coisas do tipo. Então, praticamente todos os dias entra na nossa atmosfera algum tipo de lixo espacial, devido à quantidade que já tem no espaço, né? Só que alguns são muito pequenos e não são tão visíveis. Esse daí, como ele tinha um tamanho razoável, e aí o que acontece? Quando ele entra na atmosfera, ele começa a desintegrar e queimar, ou seja, produz um calor, né, o atrito com a atmosfera, que vai gerando essa luminosidade que é possível ser observada a partir da superfície. Uhum. E como esse era um objeto, enfim, relativamente grande, gerou uma quantidade de luz que foi possível ser observada, né?
Sim, e mesmo acontecendo isso, professor, existe a possibilidade de fragmentos atingirem algum ponto de uma cidade, ou enfim, da Terra?
Na verdade, alguns objetos chegam a cair no solo, né?
Sim.
Os que são maiores, dependendo do material, assim, ele não se desintegra totalmente. A grande maioria desses objetos que entram na atmosfera se desintegram antes de chegar no solo. Alguns que chegam, a probabilidade maior é que caiam em água, né? Até porque a gente tem mais de 70% da superfície do planeta coberta de água.
Sim.
E quando é um objeto grande que envolva risco, muitas vezes, e se sabe que vai ter a reentrada, se calcula essa reentrada, já se calcula para ele cair no oceano, né? Principalmente o Oceano Pacífico, que é uma área grande de água, né? Sem nenhum continente ali, né? Então tem como calcular isso também para que não tenha uma chance bem menor, vamos dizer assim, de colidir com o solo, com uma região habitada, enfim.
Sim.
Né?
Esse fato que aconteceu na semana passada, eu não encontrei nada de notícia ou de informação dizendo que caiu em algum lugar ou em alguma coisa, foi observado isso. Acredito que não, professor. O senhor chegou a ter alguma informação quanto se atingiu algo aqui na Terra?
Eu não tive essa informação, mas o que eu li a respeito, o que eu vi de, enfim, de informações oficiais, assim, é que se chegasse a chegar com o solo, seria um fragmento muito pequeno, né?
Sim.
A princípio, a ideia é que ele desintegrasse praticamente todo, né?
Uhum.
Mas eu não tenho essa informação, assim, oficial, assim, de que se foi registrado que chegou algum fragmento no solo, né?
Mas que repercutiu bastante, repercutiu. Tinha gente até falando que era foguete da Ucrânia, da Rússia, até esse ponto chegou, né, professor?
Ah, sim, daí a gente está num período que está ocorrendo uma sim. guerra, assim, que repercute bastante, né? Então o pessoal acaba associando muitas vezes.
É, acaba fantasiando às vezes aí, até para deixar as pessoas os mais assustados aí, mais preocupados. Professor, voltando à questão do planetário móvel que está instalado aí na UPF, quem tem interesse, tem um número de telefone, como agendar, quais dias e horários é possível a visitação, principalmente das escolas?
As visitações das escolas a gente está concentrando nas quartas-feiras, manhã e tarde,
uhum.
e a gente está fazendo alguns eventos nas sextas à noite. Para mais informações e até para agendamentos, a gente está usando as redes sociais e por e-mail. Então, no Instagram, Física UPF e Ciências da Natureza UPF. Uhum. São as duas redes sociais que a gente está utilizando principalmente para divulgar, né, os eventos e para fazer agendamento. Então é só mandar uma mensagem ali no Instagram Física UPF que a gente faz os encaminhamentos.
Muito bem, professor, queremos agradecer aí a sua disponibilidade de dividir conosco essas informações que, como dissemos no início, não fazem parte do nosso dia a dia como leigos na maioria da população, mas faz parte de uma disciplina, faz parte de uma atuação nas escolas que é muito importante e que a gente sempre tem contato teórico, mas muitas vezes essa proximidade prática aí não é muito possibilitada. Então, que bom que esse projeto está favorecendo dessa forma. Obrigado, professor, um bom início de semana.
Obrigado, igualmente.
Valeu, está aí ouvindo essa participação do professor doutor da Universidade de Passo Fundo, professor Alisson Christian Giacomelli, ele que também é professor aqui do Secleia de Lagoa Vermelha, professor de física aqui do Secleia, trazendo informações sobre esse assunto importante aí para a nossa comunidade. 9h41 agora, estamos com 10 graus de temperatura, nós vamos chamando o nosso intervalo e em seguidinha a Unidade Móvel já volta por aqui para trazer mais informações.
Rede Tua Rádio, a rádio